acesse youtube.com/chuchubeleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência! Fala, meu espectador! Fala, minha audiência, meu ouvinte! Tudo certo? Tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Nós estamos iniciando aqui mais um 3 em 1 na programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, último dia do mês de setembro. Esse ano está passando muito rápido. Amanhã já é outubro, daqui a pouquinho já é Natal, daqui a pouco 2021 está aí, mas por enquanto nós estamos aqui até às 6 horas da tarde, te trazendo um bom debate, um programa democrático com opiniões divergentes sobre o mesmo tema, que está ao vivo agora no rádio, no YouTube e na Panflix. Comigo, Paulo Matias, Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza, e é com eles que eu quero falar exatamente agora. Tudo bem, Thaís Oyama? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Tudo bem, Constantino?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Como é que você tá, Josias?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino, a nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Produção, solta os destaques desta quarta-feira pra gente. Presidente Jair Bolsonaro deve indicar o desembargador Cássio Nunes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro troca 10 vice-líderes de seu governo na Câmara dos Deputados. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden marcou uma troca de farpas agressiva entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa e hoje respondendo a pergunta desta quarta-feira. Quem você acha que se saiu melhor no debate de ontem pela presidência dos Estados Unidos? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0 620. E só lembrando que você também, se você quiser, você que está por aí no Twitter, tweetando, se você quiser participar do programa, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1. São 5 horas e 3 minutos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. O 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, vamos esquentar os motores aqui do nosso 3 em 1, falando que o presidente Jair Bolsonaro deve indicar o desembargador Cássio Nunes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O nome foi elogiado por ministros próximos do governo. Piauiense católico, Nunes ingressou no TRF1 em 2011, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil pela regra do quinto constitucional, e foi escolhido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Atualmente integra a quarta sessão do tribunal. Advogado, Cássio Nunes ocupou diversos cargos na OAB Piauí e virou juiz do Tribunal Regional Eleitoral em 2008, de onde saiu para o TRF1. Nunes vinha visitando os magistrados na tentativa de emplacar seu nome para o Superior Tribunal de Justiça. Vamos analisar então essa possível, né, indicação, porque o presidente da República ainda não se manifestou formalmente. Eu queria começar ouvindo o nosso Rodrigo Constantino. Constantino, o que, que você acha aí do nome de Cássio Nunes para a vaga que vai ser aberta com a aposentadoria de Celso de Mello?
Vamos lá, Paulo. A primeira reação foi a mesma, imagino eu, da imensa maioria, né? Quem? Quem é esse sujeito? Vamos dar uma pesquisada. Vamos ver que ele foi contra, por exemplo, extraditar o Cesare Battisti, o terrorista comunista companheiro do Lula e tudo mais. Ele também foi contra ali aquela coisa da lagosta no STF, né, de vetar esse tipo de coisa. É alguém muito produtivo, né? Parece que chega a tomar, às vezes, 600 decisões em um dia, né? Uma coisa impressionante. Então, é um dos desembargadores mais produtivos aí do país, né? E é próximo do Ciro Nogueira, né? Líder do PP no Senado e um dos ícones aí do que se convencionou chamar de Centrão. Ambos são ali do Piauí e tudo mais. Tem um notório saber jurídico, ao que tudo indica, né? Tem um bom currículo, estudou mestrado lá fora, Itália, Espanha, Portugal. Então tem um bom currículo, é discreto, é católico, então ele preenche aqueles requisitos básicos que o presidente tinha elaborado ali, não só o que a lei obriga, que é muito pouco, né? Mas também esse perfil de ser mais discreto e ter uma pegada mais conservadora a princípio, apesar do que hoje em dia não há nenhuma ligação direta em você falar que o sujeito é cristão ou católico e automaticamente conservador. Acho que até o Papa é um exemplo óbvio disso. Parece que o presidente teria conversado com Gilmar Mendes, né, e com ministros do Supremo para ter uma espécie de pré-approval, né, um sinal verde, e que teria tido. E já se manifestaram alguns outros aí também. Né? O Cacai, o famoso advogado criminalista Cacai, já está festejando, dizendo que é um bom nome e tudo. O que, obviamente, acende a luz de alerta amarela de toda a base bolsonarista. Né? Olha, eu escrevi um texto essa semana, né, ontem, por acaso, dizendo que essa é uma escolha que o presidente Bolsonaro não pode errar. Isso é uma decisão das mais importantes que ele vai ter, talvez a mais importante no seu governo inteiro. Né? Eu usei o exemplo, né? O Donald Trump na campanha de 2016, muitos conservadores que tinham resistência ou problemas com a imagem do Trump, com a conversão tardia ao republicano e tudo mais, né? A visão mais conservadora, eles fizeram uma campanha para o Trump dizendo que a eleição não era os próximos 4 anos, eram os próximos 40, e porque o Trump ia indicar juízes para a Suprema Corte, indicou 3. Porque veio aí agora a falecer a Ruth Ginsburg. Então ele indicou 3 em um mandato. Né? Isso é muito relevante. Desequilibrou o lado mais ideológico ativista do Supremo, ficou mais enfraquecido, e agora temos mais juízes na Suprema Corte, ou seja, são chamados de ultraconservadores pela imprensa. Né? Aqueles que acham que a lei tem que ser aplicada e não interpretada de forma infinitamente elástica ao bel prazer do juiz, né? Então, ele acertou nas 3 escolhas. Trump colocou o Gorsuch, colocou o Kavanaugh e agora indicou a Amy Coney Barrett, que são 3 nomes muito respeitados, muito sérios em relação a essa visão, que é chamada de visão conservadora, que é apenas aplicar a lei, né? E não querer ser um pavão ativista que nem o que temos visto no Supremo Tribunal Federal Brasileiro hoje. Então, o presidente Bolsonaro não pode errar nisso. E esse nome não convenceu ninguém. É verdade que os nomes que vinham sendo ventilados ali, né, do André Mendonça, do Jorge Vieira, tão pouco empolgavam. E com razão, né? Então, escolhas que vão fazer o Dias Toffoli ficar feliz não são escolhas que vão fazer o eleitor do Bolsonaro, mais conservador, a ala ideológica, né, festejar. Então, o presidente está se deixando levar aí por uma pressão meio curto prazista. É verdade, justiça seja feita. É verdade que existe uma diferença no Brasil. O Brasil tem uma Câmara, um Senado, principalmente, totalmente fragmentado. E aí você precisa passar por uma sabatina quando não está regado a Mensalão, regado a Petrolão, que nem fez o PT para colocar os seus companheiros lá dentro. Como é que aprova? É difícil. O Trump não, o Trump é um sistema bipartidário, controla o Senado vai aprovar. Então é muito diferente a realidade. Mas mesmo assim, era hora do presidente Bolsonaro ser mais ousado. Era hora dele indicar um nome de peso com esse viés mais constitucionalista, mais sério, mais conservador de quem está lá para fazer valer a lei e não aquilo que a mentalidade, a ideologia deseja, porque não é esse o papel de um juiz. Então, até onde alcança a vista, Bolsonaro não está fazendo a tal escolha mais importante do seu mandato, do seu governo, como deveria.
Josias, a maioria dos nossos ouvintes e espectadores desconhece esse nome de Cássio Nunes. A pergunta que não quer calar, da onde saiu, hein?
Olha, de fato é um desembargador desconhecido. O ideal na escolha de um ministro do Supremo é que o candidato seja juridicamente preparado e politicamente neutro. Esse ideal é uma utopia. O preparo jurídico nem sempre é colocado em primeiro plano. E a neutralidade política nunca foi um quesito levado a sério. Nem pelo Bolsonaro, nem pelos presidentes que o antecederam. É natural que o indicado seja ideologicamente afinado com o presidente. É natural que comungue da mesma visão de país, mesma visão de mundo, a mesma visão de sociedade. O que não se admite como razoável é que a escolha envolva algum tipo de compromisso pessoal ou partidário. É nesse ponto que a movimentação do presidente Bolsonaro inspira dúvidas. Quando ele volta as suas atenções para esse desembargador piauiense, o Cássio Nunes, hoje dando expediente ali no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília, o presidente surpreendeu, sobretudo, aqueles áulicos que vinham lhe fazendo ali agrados, no pressuposto de que poderiam ser escolhidos. O Bolsonaro estimulava essa prestação de serviços, era como se um novo critério tivesse sido introduzido no processo de escolha do ministro do Supremo. Quer dizer, a fidelidade dos candidatos tinha que ser demonstrada antes da indicação, não depois de vestir a toga. O tempo vai ajudar a iluminar o interesse do presidente Bolsonaro por esse desembargador Cássio Nunes, que, como já realçamos aqui, é desconhecido. Mas a coreografia da aproximação não ajuda a tornar o processo mais decoroso. Bolsonaro se encontra com o desembargador na casa do ministro Gilmar Mendes, que é o ministro no Supremo, que tem nas mãos o processo que vai definir o futuro do Flávio Bolsonaro, se ele vai ser julgado no foro privilegiado ou nas mãos lá do juiz Flávio Itabaiana, que estava tratando com dureza o caso da rachadinha. Estavam presentes o Dias Toffoli, que trancou essa investigação contra o Flávio Bolsonaro por 6 meses. Estava lá também o Davi Alcolumbre, que espera receber um empurrão do Supremo para simplesmente burlar a Constituição, se reelegendo presidente do Senado. Para completar esse déficit republicano da conjuntura, a opção pelo doutor Cássio foi efusivamente festejada, elogiada pelo senador do Centrão, o Ciro Nogueira, que é freguês de caderneta da Lava Jato, preside o PP, Partido Progressista, que é campeão no ranking de encrencados da Lava Jato. Também houve na escolha o aval do próprio Flávio Bolsonaro, que conversou muito com o Ciro Nogueira sobre esse desembargador. São muitos os processos judiciais, as investigações que estão aí em curso e que interessam à presidência, à família do presidente, aos aliados políticos do governo. E o que incomoda nesse processo de escolha do ministro do Supremo não é a busca de um candidato que seja ideologicamente afinado com o presidente da República. Isso seria razoável. O que inquieta é essa percepção de que o titular do Planalto, que o Bolsonaro, possa estar à procura de um prestador de serviços. Não será a primeira vez. Outros já fizeram isso. Nem sempre deu certo. Às vezes não funcionou. Mas essa coreografia é muito incômoda. E o presidente Bolsonaro surpreenderia se ele ultrapassasse esse corguinho, se escolhesse uma pessoa pela sua capacidade técnica, que seja afinada com ele, afinada nos valores, na ideologia, mas não com essa perspectiva de que possa vir a atender aos anseios mais urgentes do presidente, da sua família e dos seus aliados.
Thaís, me lembro em 2019, quando o presidente, numa cerimônia, num culto evangélico na Câmara dos Deputados, disse que iria indicar um ministro, dos dois que ele teria a possibilidade, terrivelmente evangélico. Se esse for católico, o outro então vai ter que ser evangélico.
Pois é, lembrando que ele tem duas vagas, né, Paulo? Pelo menos. Mas eu trago aqui algumas informações que acabei de receber, que são as seguintes. O presidente Bolsonaro conheceu pessoalmente o desembargador Cássio Nunes há mais ou menos 2 meses só. E quem que levou ele, quem que apresentou? Foi o deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão. O Hélio Negão, ele foi processado pelo youtuber Felipe Neto em junho, porque ele compartilhou um vídeo que mostrava vários youtubers, influenciadores, recortes de falas dele, e no final do vídeo tinha assim: a pedofilia não tem graça. Aí o Felipe Neto processou o deputado porque achou que o deputado estava associando o nome dele, Felipe Neto, ao crime da pedofilia. E aí o Hélio Lopes recorreu então ao seu advogado. Ele se chama Edivaldo Nilo e é também procurador do Distrito Federal. O Edivaldo Nilo é advogado do Hélio Lopes, do deputado Hélio Lopes, já há algum tempo, e atuou, por exemplo, nesse caso. Pois bem, o advogado do Hélio Lopes, Edivaldo Nilo, é baiano e é amigo do desembargador Cássio Nunes, que é do Piauí. E foi o Edivaldo Nilo, advogado do deputado Hélio Lopes, que apresentou o Cássio Nunes para o deputado Hélio Lopes, que gostou muito do desembargador. Por quê? Porque compartilham, na visão do Hélio Lopes, dos mesmos valores conservadores, acham as mesmas coisas a respeito de assuntos como aborto e pedofilia e etc. Então, o Hélio Lopes, deputado, se aproximou do desembargador e sugeriu para o presidente da República, Jair Bolsonaro, de quem ele é muito próximo, o nome do desembargador, mas para vaga no STJ. E foi surpresa até mesmo para o deputado Hélio Lopes, quando ele soube que o presidente estava cogitando o nome do desembargador Cássio Nunes para o STF. Foi ontem à noite, o presidente ligou para o Hélio Lopes e pediu para o Hélio Lopes se encontrar com ele, com o desembargador. E assim foi feito, e a partir desse encontro, houve essas reuniões que a imprensa relata, outros jornais relatam, com Gilmar Mendes, etc., Ciro Nogueira, dadadá. Mas o fato é que ele chegou ao presidente da República por meio do deputado Hélio Lopes. Aí, o que que dizem? Eu conversei com vários juristas, e se eles conheciam, não conheciam, ninguém conhece o desembargador, na verdade. A referência que eles têm do desembargador não é uma referência muito boa, porque, para quem não se lembra, eu vou contar uma história que já está circulando na internet, mas muita gente não se lembra. Neste ano, no começo desse ano, o STF fez um pregão que pedia compra de artigos de luxo para o buffet deles, dos magistrados lá, né? Então, pedia, entre outras coisas, lagostas e vinhos premiados. O que chamou mais atenção foi a quantidade de lagostas e a qualidade dos vinhos. O edital era bem detalhado. Olha só, o edital exigia que os vinhos fossem taná ou um corte que contivesse a uva taná, que tivesse a safra igual ou posterior a 2010 e que tenha ganhado pelo menos 4 premiações internacionais. Não acaba aí, não. Os vinhos também tinham que ser envelhecidos em barril de carvalho francês. Isso é tudo do edital, hein? Brasil de carvalho francês, americano, de primeiro uso e por um período de 12 meses. Então, esse era o vinho específico que o edital do STF pedia para que fosse comprado. Isso deu um tremendo barulho, e a deputada bolsonarista Carla Zambelli, que acaba de ser chutada lá da vice-liderança do governo, junto com outros bolsonaristas de primeira hora, a Carla Zambelli entrou com moveu uma ação popular para suspender essa licitação, que foi considerada um escândalo. E uma juíza suspendeu, deu uma liminar suspendendo essa licitação. Só que aí veio um juiz do TRF1 e liberou a licitação. E esse juiz era precisamente o futuro, talvez, novo magistrado do STF, o desembargador Cássio Nunes.
É, muito bem. Vamos seguindo aqui com o nosso trezinho, vamos girar o assunto aqui, gente. Vamos continuar falando do governo federal, porque o presidente Jair Bolsonaro trocou 10 vice-líderes de seu governo na Câmara dos Deputados. As novas nomeações foram oficializadas na edição do Diário Oficial da União. Na prática, a medida substitui parlamentares da ala bolsonarista do PSL, como Carla Zambelli, por políticos do chamado Centrão, grupo que tem se aproximado cada vez mais do Palácio do Planalto. De acordo com a liderança do governo, partidos da base aliada indicaram um vice-líder através de líderes dessas legendas. O aceno faz parte do esforço do executivo em busca de mais votos para aprovar projetos considerados vitais para o governo, como a criação do Renda Cidadã, programa social que substituirá o Bolsa Família, e a reforma tributária. A resistência de uma parcela das lideranças do Congresso foi um dos motivos pelos quais o governo desistiu de encaminhar a segunda etapa da reforma administrativa ainda este ano. A criação de um novo imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF é o principal ponto de discordância. Josias de Souza, você começa essa rodada.
Ao nomear 10 novos vice-líderes do governo na Câmara, o presidente Bolsonaro troca a fidelidade conhecida pela funcionalidade presumida. Saiu gente como a deputada Carla Zambelli, que é capaz de se jogar na frente de uma jamanta pelo presidente, e entrou a turma do Centrão e adjacências, que regula a fidelidade ao governo e ao Bolsonaro pelo código de barras que traz pendurado na lapela. O governo já tinha formalizado um movimento em direção ao Centrão, mas esse movimento ele não se traduziu em ação prática. Essa dança de cadeiras nas vice-lideranças é uma tentativa de tornar o relacionamento com o Centrão e com os partidos que gravitam ao redor do Centrão, mais eficiente. O que se deseja é tornar esse relacionamento mais eficiente, produzir resultados. O problema é que o governo Bolsonaro ele é muito errático. Então, no mesmo instante em que o deputado Ricardo Barros, que é hoje o líder do governo na Câmara, no mesmo instante em que ele reforça a sua tropa, trocando aí esses bolsonaristas que se esmeravam na defesa do governo e do presidente, mas que não tinham traquejo na negociação com partidos, não tinham traquejo no acompanhamento da pauta, na vigilância que se deve ter sobre as comissões para desarmar armadilhas e tal. Ele então está trocando essa tropa, botando gente mais profissional. Aí, no mesmo instante, o ministro Paulo Guedes troca farpas com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que o governo não gosta, mas que é o personagem que hoje controla a pauta da Câmara. Ou entra pelas mãos do Rodrigo Maia no plenário, ou não entra. Se ele decidir que um projeto não será votado, não será votado. Então, você brigar com um personagem desse é contraproducente. Na terça-feira, o Rodrigo Maia tinha postado no Twitter uma pergunta: por que o Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária? Ele estava insinuando que o Paulo Guedes, como não consegue emplacar o seu imposto lá, a recriação do CPMF, estava bloqueando a reforma da Câmara. O ministro tem lá as razões dele para bloquear, porque estão querendo criar um fundo bilionário para compensar estados e municípios pelas perdas que provavelmente terão com a reforma tributária. Então o ministro está na dele, está defendendo o Tesouro Nacional. Agora, aí ele vem, ele vai fazer essa defesa colocando uma provocação em cima da outra. Aí diz: tem uns boatos aqui de que haveria um acordo do Rodrigo Maia com a esquerda para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações, disse o Paulo Guedes. Essa troca de afagos aí, ela ocorre no instante em que, um dia depois do ministro amargar o envio da CPMF dele para o freezer. E não vai ser trocando caneladas que o governo vai fazer andar a máquina legislativa, esse bloco que ele está formando no Congresso. O Paulo Guedes, dias atrás, disse que o governo vive uma nova fase, que agora tem coordenação política. Ele disse isso numa entrevista em que o general Luiz Eduardo Ramos vinha puxando ele pelo braço ou pelo ombro para sair de uma entrevista com jornalistas, com receio de que o ministro falasse coisa demais. Estava lá também o Ricardo Barros, esse líder do governo na Câmara, torcendo para que o Paulo Guedes parasse de falar. Então, o governo está vivendo esta fase, tentando sair do improviso, em que um ministro da Economia era, na prática, o articulador político do governo, para uma coisa mais profissional, trocando vice-líderes, azeitando o relacionamento com o Centrão. Agora, se continuar nesse morde-assopra, profissionaliza de um lado e troca caneladas do outro, aí não vai sair do lugar.
Thaís Oyama.
Paulo, como me disse um deputado, nenhuma surpresa. Ele disse, o bom filho a casa torna. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, quando deputado, sempre foi do Centrão de alguma forma. Ele foi, inclusive, do partido do senador Ciro Nogueira, que é um dos expoentes do bloco do Centrão. Né? Ele só está voltando às origens, me disse esse deputado. Então, ele trocou a tropa dele, a tropa do PSL, que incluía, como disse o Josias, a fidelíssima deputada Carla Zambelli, que inclusive estava muito satisfeita com o cargo dela na vice-liderança, muito orgulhosa, e agora perdeu esse cargo, né? Ele trocou por nomes do Centrão. E atenção, não foi nem o governo que escolheu esse elenco de nomes do Centrão. Esses nomes todos foram escolhas dos líderes do Centrão, dos líderes dos partidos que compõem o Centrão. O governo só assinou embaixo e acatou. Então, os líderes do Centrão hoje são os donos do governo, são os donos do poder. E isso é um dado da realidade, não é uma interpretação, né? O presidente Bolsonaro, que se elegeu prometendo combater a velha política, mudou de ideia e agora resolveu governar com o Centrão. Então, essa é a realidade, não é uma interpretação, e para os bolsonaristas resta só dormir com um barulho desse.
Constantino.
Paulo, o Brasil tem dono, né? O Brasil tem dono, e os donos do poder não são necessariamente os mesmos que vencem com quase 58 milhões de votos do povo, né, nas urnas. Então, isso aí já era meio que esperado, pelo menos pelos menos idealistas. Né? Eu tenho textos antigos em que eu alertava que o presidente Bolsonaro ia ter que, de alguma forma, decepcionar a sua militância mais aguerrida, né? Que achava que era possível, com a sua simples vitória nas urnas, chegar lá e, de alguma forma, bypassar o Congresso. Né? Que você precisa governar com o Congresso eleito. Como é que acharam que ia fazer isso sem mensalão? Sem a prerrogativa da corrupção petista, né? Com pressão popular nas ruas só, com bancadas temáticas, o governo tentou, né? Tentou no início, mas a realidade se impõe, né? Então o governo está tendo que se adaptar a essa realidade, é o tal pragmatismo que muitos cobravam do presidente, né? Articulação que muitos cobravam do presidente, até aqui sem corrupção aparente, né? Sem toma lá da cá escancarado e troca de dinheiro, está, né? Chamando para a base do governo, tentando montar uma base, pessoas que estão ali no tal Centrão. E o Congresso todo meio poluído, não tem santo ali. Você, né? Vai sair do Centrão, como chamam, para cair no colo de quem? Né? Do PT ou do PSOL é piada. Do PSDB, que é um partido de esquerda e com os caciques todos encalacrados também na justiça. Então não tem milagre, né? Isso aí é o seguinte, o presidente e o governo federal são reféns do Congresso. Você precisa ter a governança. E sem o mensalão, eu desafio alguém a me mostrar. Ah, é ele que venceu, ele que é presente, né? A articulação e como fazer. Mas aí é a discussão de quem quer ficar na Torre de Marfim, né? Veja, o próprio ministro Paulo Guedes já está denunciando o Rodrigo Maia, segundo boatos que ele escutou e que chegaram a ele, de que está se articulando com a esquerda para não pautar as privatizações. Alguém confia no Botafogo? A exceção, claro, da turma na imprensa. Alguém confia no Botafogo? Ninguém. Eu confio no relato do Paulo Guedes, que é um cara sério, que nunca foi político, que está lá dando sua cota de sacrifício por espírito público para tentar melhorar o país, né? Mas e aí? Esbarra nessa realidade. Então, como é que faz, né? O problema é o seguinte, o risco é que, por excesso de pragmatismo, você acaba ficando indistinguível daquilo que você condenava, né? Você vira o quê? Um governo Temer 2.0 melhorado, com um ministério melhor, com quadros técnicos onde você conseguir blindar da política e por aí vai, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Tem uma agenda boa, que foi desidratada, porque tem que ser, né? E tem ministros sérios, bons, e tem um governo razoável para bom, né? Que, segundo, inclusive, a percepção popular. Agora, esbarra na questão da governabilidade. E aí é onde a realidade se impõe. Então, não tem muito milagre aqui. A política não é o ambiente dos idealistas. Né? Você tem que ter o máximo de pressão possível da sociedade, né? Da mídia. Infelizmente, a mídia prefere apontar dedos só para o presidente e poupar o Congresso, poupar o Rodrigo Maia e companhia. Né? E aí não dá, aí não avança. Agora, mesmo diante desse quadro, que eu acho que é uma análise bem realista da situação, me causa um pouco de espanto por que, que de repente, tem tanta gente demonizando o presidente Bolsonaro como a pior coisa que apareceu na história, como um traidor e um Lula piorado. Não, não tem o Lula, não tem o Mensalão, não tem uma agenda totalitária e tudo. Aliás, é incoerente acusar o presidente de ser um autoritário ao mesmo tempo que ele tem que se curvar diante do Centrão. Como é que fica isso? Não é ele que ia ameaçar a democracia? Ora, essa é a democracia brasileira. Ele está tendo que sentar para conversar, né, com um Congresso eleito. Então, isso aí, toda essa análise, esse diagnóstico infeliz e realista de que o Brasil tem dono e os donos do poder não vão aceitar facilmente uma agenda reformista como a do governo, né? Essa constatação não bate com a reação histérica, histriônica, de quem se descabela e fala que o presidente é uma ameaça à democracia, ou que é pior que o PT, ou parecido e coisa e tal. Não, ele justamente por estar tentando fazer a coisa na direção certa e esbarrando nessa realidade, é que ele não consegue fazer muito, né? Então merecia talvez a agenda e o Paulo Guedes e os ministros um pouco mais de apoio, né? Mas não é fácil.
5:30 da tarde, a gente vai para nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouquinho a gente está de volta na programação da Jovem Pan.
3 em 1. O maior evento de inovação, transformação digital e empreendedorismo da América Latina. Totalmente online, gratuito, com tradução simultânea e grandes nomes do Vale do Silício. Mark Terpening, cofundador da Tesla e mais 100 palestrantes referência em transformação digital de 1 a 30 de outubro. Inscreva-se agora no Silicon Valley Web Conference em www.startse.com/svwc. Patrocínio Grupo Jovem Pan, a rádio que virou TV. Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades.
Nem acredito, você tá na Pan, meu amor.
Léo Dias e Lígia Mendes estão todos os dias na Jovem Pan para te atualizar e não deixar escapar nada.
Você tá na Pan, eu tô na Pan.
Então não perca o Tô na Pan, de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia no rádio e na Panflix. E a partir do meio-dia, mais 30 minutos de conteúdo exclusivo na Panflix.
Me aguarde.
Tô na Pan. Oferecimento, use hashtag.com.
Você quer saber como fazer um pitch matador? Como vender o seu produto, o seu serviço? Como conseguir investimento para o seu negócio e muito mais? Arrasta aqui para cima que eu vou te ensinar isso e muitas outras coisas no curso Empreendedorismo 4.0.
Morning Show agora tá de cara nova. Sua revista multiplataforma com os assuntos mais falados da semana. Política, entretenimento, música e tudo que tá bombando nas redes sociais. E claro, né? Muita polêmica e discussão com esse time que não tem medo de expor sua opinião.
Isolar o Brasil todo, às vezes não é exatamente necessário.
Depois daquela fracassada tentativa de bloquear ruas e avenidas...
Ele não poupa ali adjetivos, ele fala o tempo inteiro sobre isso.
Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor.
Te convido a vir com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. E também no aplicativo da Panflix.
O maior evento de inovação, transformação digital e empreendedorismo da América Latina. Totalmente online, gratuito, com tradução simultânea e grandes nomes do Vale do Silício. Mark Terpening, cofundador da Tesla e mais 100 palestrantes referência em transformação digital de 1 a 30 de outubro. Inscreva-se agora no Silicon Valley Web Conference em www.startse.com/svwc. 3 em 1.
5 horas e 34 minutos da tarde, nós estamos de volta aqui na programação da PAN com o 3 em 1 e agora nós vamos sair daqui do Brasil e vamos lá para onde está o nosso Rodrigo Constantino. Vamos para os Estados Unidos, porque ontem ocorreu o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden e foi marcado por uma troca de farpas agressiva entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Em meio a provocações, interrupções e até xingamentos, os presidenciáveis chegaram até a gritar um contra o outro em determinados momentos. Trump defendeu seu governo com informações falsas e adotou estratégia para desconcentrar Biden, que retrucou criticando a atuação do adversário diante da pandemia de coronavírus. O candidato democrata chegou a perder a paciência logo nos primeiros minutos ao ser interrompido diversas vezes pelo rival e pediu que Trump calasse a boca. Em determinado momento, Biden criticou também as recentes queimadas na Amazônia e afirmou que uma de suas propostas é trabalhar com países ao redor do mundo para atacar o aquecimento global. Donald Trump acusou Biden de querer manter os Estados Unidos fechados e disse que isso iria destruir o país, enquanto o democrata afirmou que era a favor de manter medidas de segurança necessárias para evitar o aumento do número de casos e mortes causadas pelo Covid-19. Thaís Oyama.
Pois é, Paulo, esse adjetivo caótico foi o que mais foi usado, né? Porque foi uma cacofonia tão grande, principalmente no começo, estava até difícil de ouvir o que cada um falava, com o mediador se metendo no meio, mandando todo mundo ficar quieto. Foi uma confusão, mas estava emocionante, né? Digamos que pouca coisa se aproveitou, mas foi uma coisa bastante mesmerizante, digamos assim. Agora, você falou sobre algumas mentiras, os checadores lá tinham muito jornal fazendo fact-checking ao vivo, né? E eles devem ter ficado loucos, porque era uma mentirada de tudo quanto é lado, inclusive do lado do Biden, que citou os números errados a respeito da relação comercial dos Estados Unidos com a China. Enfim, teve mentira dos dois lados, e do pouco de concreto ou relevante que saiu de lá, eu destacaria a fala final do Trump, em que ele sugeriu que a votação pelo correio poderia terminar mal, ou seja, poderia terminar em fraude. Isso foi relevante porque provocou uma reação imediata do mercado, né? Na Ásia, ele abriu em baixa e isso foi interpretado como sendo uma reação do mercado a um receio, a um temor de que, ao final das eleições, em Trump sendo derrotado, ele não aceitasse a derrota e daí isso poderia causar uma instabilidade política nos Estados Unidos com duração de tempo imprevista, né? Então isso foi um dado relevante aí no debate, ou pelo menos um resultado que ele produziu. Outra coisa que eu destacaria foi a grande bobeada do Joe Biden em não saber aproveitar o que poderia ter sido o maior filé mignon dele nesse debate, que era aquela muito bem feita matéria do New York Times, que conseguiu botar a mão no imposto de renda do Trump, nos impostos de renda, né? Nas declarações que ele vinha tentando manter sigilo na justiça por muito tempo. Aí o New York Times foi lá e conseguiu também na justiça ter acesso a essas declarações e descobriu simplesmente que o Trump não paga impostos há mais de 10 anos, aí alegando que as empresas dele, que ele diz que são tão bem sucedidas, deram prejuízo esse tempo todo. Só recentemente ele pagou o nababesco valor de $750, me parece que duas vezes. Mas aí o Biden trouxe esse assunto à tona, como não poderia deixar de ser, só que não conseguiu explorar, não conseguiu segurar. Aliás, ele conseguiu só fazer o que ele sempre faz, né? Que é aquele discursinho de bom moço, gaguejante, um pouco óbvio, quer dizer, muito óbvio e muito pouco convincente. Aliás, ele só apareceu autêntico, Joe Biden, nos momentos em que ele foi muito grosseiro com Trump, né? Quando xingou de palhaço, mandou, você pode ficar quieto, cara, vai calar a boca, cara. Nesses momentos parecia que ele era autêntico. Nos outros ele fazia aquele discurso óbvio que ele sempre faz. Mas temos que lembrar que o Biden está quase 10 pontos em algumas pesquisas à frente do Trump. Então, tudo o que se esperava dele nesse debate é que ele não fosse um fiasco, não esquecesse o próprio nome, nem o que ele faz, nem nada disso. Aí, se não fizesse isso, já estava bom para ele. Por outro lado, o Trump, ele teria que fazer uma coisa sensacional para dar uma virada, e não conseguiu. Então, nesse sentido, eu acho que o debate foi melhor para o Biden do que para o Trump.
Muito bem, você, Constantino.
Bom, chamar de debate é até forçação de barra, né? Foi uma zona, uma confusão danada, Do lado positivo para o Biden, ele não desmoronou, e eu acompanhei isso, inclusive, pela CNN Internacional para ver o que, que a Clinton News Network iria analisar, né? É impressionante, que parece que é um concurso para ver quem xinga mais o Trump ali, né? É, e todos constataram isso, né? Quer dizer, o grande trunfo do Joe Biden não foi, foi não ter desmoronado na frente de todo mundo. Ou seja, nem a turma democrata, liberal da mídia, né, esperava muito do Biden. Por quê? Porque não dá para esperar. Ele é um canastrão, né? Um canastrão quase senil, gagá, com 50 anos ou 180 anos, segundo ele mesmo brincou, de Senado, né, de política, e o Trump explorou isso nele. Qual é o lado negativo do Trump? Vamos começar por aí, né? Ele começou muito agressivo, interrompendo demais, e ele tinha que calibrar melhor a estratégia dele de acordo com qual Biden aparecesse. Porque ele é um predador por natureza, mas quando um predador encontra do outro lado um bobão, né, não pode ir com tudo para cima. O predador precisa de um lutador do outro lado do ringue, né, para ir com para jugular. Quando encontra um Joe Biden apático, né, como encontrou, o Trump tinha que ter sabido recuar melhor. E aí o que aconteceu? O grande derrotado da noite, o Chris Wallace, da Fox News, que era um democrata registrado, né, no partido lá atrás. É, a Fox News é tão acusada de viés, né, é muito mais equilibrada do que a outra, o lado da mídia mainstream, que é totalmente democrata, né? E o Chris Wallace tomou o lado ali do Biden e virou um debatedor. Foi muito criticado, né, pelos pares e tudo, e agiu muito mal, na minha opinião. Mas o Trump venceu o debate, isso é claro, e as próprias pesquisas já mostram isso, né? Por que, que ele venceu? Porque ele soube explorar as fraquezas principais do Biden, mesmo estando num dia ruim, né, que é mostrar basicamente que o Joe Biden tem aquela cara de simpático, né, de bom moço moderado, e na essência o que ele representa é uma agenda radical. Então, o Trump conseguiu colocar isso, essa pecha na cara do Joe Biden em algumas perguntas. Primeiro, você vai aumentar o número de juízes na Suprema Corte? Porque os democratas andaram falando que nada está fora da mesa para reverter a indicação da Amy Barrett para a Suprema Corte. Ele não conseguiu responder. Uma vez mais, se esquivou. Segundo, repita a expressão law enforcement. Vamos lá, império da lei, repita que você vai fazer valer a lei. Não conseguiu. Critica a Antifa. Não conseguiu. Ah, é uma ideia, não é um movimento. Não, é um grupo terrorista, né? Então, ele não conseguiu. Aí o Trump teve uma outra sacada genial quando ele falou: vamos lá, diga um só grupo de forças policiais que saiu em seu apoio. Vamos lá, temos tempo. E o Joe Biden cometeu a maior gafe da noite, que ele virou e falou: não temos tempo. Porque ele não tem resposta, não tem nenhum grupo de policial que apoia ele. Mas tem o sindicato dos professores marxistas. Esse está todo fechado com o Partido Democrata. Então, o Trump conseguiu mostrar que o Partido Democrata de hoje não é mais o PSDB, não é mais um centro-esquerda, é um PSOL, é o partido da Alexandre Ocasio-Cortez, do Bernie Sanders, da Ilhan Omar, de um bando de radical que quer socialismo na economia, né? E o Joe Biden ameaçou o Brasil, falou: vamos oferecer 20 bilhões se não aceitarem sanções. E tem brasileiro comemorando isso, né? Quer dizer, o imperialismo estadunidense na sua cara mais feiosa, né? É, tratar o Brasil como se fosse um Irã da vida, e o Joe Biden conseguiu fazer isso e passar impune pela nossa mídia, porque estavam lá vários jornalistas torcendo para o Joe Biden, né, escrevendo, né, que ele é a grande esperança, que seu povo entender que ele é melhor, né, esses são nossos analistas imparciais na mídia, né? Então, veja, o Trump conseguiu mostrar que o Biden é um radical por trás, porque carrega o partido que hoje é um PSOL, né? E também mostrou que ele é um incompetente, que uma coisa casa com a outra, que ele nunca fez nada na vida, que ele é um bonachão que está ali para ser usado, é um instrumento da ala radical, né? Falou: eu fiz mais em 47 meses de governo do que você em 47 anos, você foi o pior aluno da sua turma. Então ele foi colando na imagem do Joe Biden, né, essa figura que é um medíocre, é um sujeito medíocre, nunca fez nada na vida. A única coisa que ele aprovou como projeto de lei foi na década de 90, para endurecer contra o crime, e hoje ele se envergonha disso, porque a base radical do partido fecha com Black Lives Matter e com Antifa, né? Então, o Trump saiu vitorioso. Ele mostrou que lei e ordem é o grande trunfo dele, e que o Joe Biden não consegue sequer repetir essa simples expressão.
Você, Josias.
Aquilo ali não foi um debate, né? Aquilo foi uma briga de pátio de colégio, né? Eram dois garotos se ofendendo ali, e um chamando o outro de mentiroso, leviano, incompetente. Os dois se apresentaram como personagens indignos de comandar a maior economia do planeta, né? Ofereceram aos eleitores do estado, dos Estados Unidos um espetáculo deprimente. Eu acho muito difícil que alguém saia ganhando de um confronto como esse. É uma briga entre dois gambás. Mesmo quem ganha, o jeito sai fedendo de uma briga como essa. E foi mais ou menos o que aconteceu ali. Você tem mais algo como 10% de indecisos nos Estados Unidos, no fundo era o que estava em jogo. Quem já vota em Trump não vai mudar, quem vota em Biden para evitar o Trump também não muda. Estava em jogo, eram uns 10% de indecisos. Acho muito improvável que esses 10% tenham conseguido fazer uma opção nesse debate de ontem. Mas eu queria centrar as atenções aqui na menção que foi feita ao Brasil. A diplomacia é uma atividade paradoxal, né? O que torna singular essa atividade é a pluralidade de interlocutores. Nesse ramo, os princípios são sempre menos perigosos do que a improvisação. O presidente Bolsonaro subverteu o mais trivial dos princípios. Ele mandou para as cucuias o princípio que coloca, acima de tudo, o interesse nacional. Ele tomou partido nessa disputa dos Estados Unidos. Ele está do lado do Trump, o que fez com que ele conseguisse a proeza de se tornar inimigo de um eventual presidente que as urnas ainda nem deram à luz. O cara está em primeiro lugar lá, o Biden, nas pesquisas. Pode ser derrotado? Pode, mas também pode sair vitorioso. O Joe Biden citou o Brasil. É muito raro, eu não me lembro de ter ouvido num debate de sucessão americana o Brasil sendo mencionado. Aí ele disse, a floresta está sendo destruída e mencionou a intenção de fazer, a expressão dele é fazer com que os países ao redor do mundo levantem 20 bilhões de dólares, isso dá algo como 113 bilhões de reais, para entregar ao Brasil, para preservar a floresta, sob pena de sanções econômicas. A acusação de que o Brasil destrói a floresta, isso já se tornou algo trivial ao redor do mundo. O que há de novo aqui nessa fala é a oferta monetária e a ameaça de retaliação. O Bolsonaro poderia responder de muitas maneiras, mas ele escolheu reagir como Bolsonaro. Chutou o balde. Diz que o Brasil não aceita suborno, que a soberania nacional não está à venda, inegociável. O presidente poderia ter dito, olha, se quiserem fazer um fundo, 20 bilhões de dólares, não é dinheiro de jogar pela janela. Se quiserem fazer um fundo para que o Brasil utilize para desenvolver economia na região amazônica, para desenvolver ali novas atividades que permitam ao habitante da região amazônica ter uma atividade sustentável, que é o que o governo diz desde o início, ótimo. Isso daqui não é uma terra de bananas, não aceitamos retaliações, mas você abre uma negociação, por que não? Com um eventual presidente dos Estados Unidos. Mas não, o presidente brasileiro se limitou a chutar o balde. O Bolsonaro, ele não decide quem os americanos vão colocar na Casa Branca. Não cabe a ele decidir isso. O que cabe ao Bolsonaro apenas é definir a melhor estratégia para se relacionar com o eleito, seja ele quem for. O Bolsonaro prefere o Trump. Ele não gosta do Biden. Mas ainda que o futuro presidente americano fosse o capeta, o governo brasileiro ia ter que dialogar com o inferno. Por uma razão singela, os Estados Unidos ainda são a maior economia do planeta, nosso segundo maior parceiro comercial. O Brasil precisa se relacionar soberanamente com os Estados Unidos e não subalternamente com o Donald Trump. Isso é que nós não estamos enxergando. E o presidente reincidiu no erro hoje quando fez essa reação ao Biden. Podia ser uma reação muito mais profissional, mas hoje não há profissionais no Itamaraty em condições de assessorar o presidente. O Ernesto Araújo é hoje a pior companhia que o presidente poderia ter neste momento.
Constantino, preciso que você seja bem breve, porque eu preciso ir para o intervalo, tá bom? Vai lá.
Eu vou ser bem breve. É um espanto. Eu não deveria mais ficar espantado. Mas é um espanto. Um candidato a presidente dos Estados Unidos ameaça tratar o Brasil que nem um Irã da vida. E os nossos jornalistas, a nossa mídia, resolve reclamar do Bolsonaro por reagir com firmeza. Ainda fala que em nome da soberania nacional. Quer dizer, é o contrário, o Joe Biden está tratando a nossa floresta amazônica, que nem quintal dele. Isso é imperialismo estadunidense. É óbvio que o presidente tem que reagir com firmeza, mas isso é óbvio.
Josias, bem rápido, por favor.
Bem rápido. Em setembro do ano passado, setembro de 2019, portanto, muito recente, um ano, O Flávio Bolsonaro foi ao Donald Trump, fez lá uma missão à Casa Branca. Saiu desse encontro dizendo que o Trump aceitou a proposta de trabalhar conjuntamente para preservar a Amazônia. E disse que todos os líderes que tentassem subjugar a soberania nacional encontrariam problemas não só com o Brasil, mas agora também com os Estados Unidos. Quer dizer, aí é aceitável, porque o Trump iria ajudar, é ótimo. E agora, porque o outro fala em mandar 20 bilhões para cá, aí não é aceitável. E neste dia, quando o Eduardo Bolsonaro deu entrevista lá nos Estados Unidos, falando isso, o Jair Bolsonaro publicou no Twitter: Brasil e Estados Unidos nunca estiveram tão alinhados. Aí não é ameaça à soberania. Quando o Joe Biden fala, aí é ameaça. Então, acho que é preciso analisar as coisas com serenidade.
Muito bem, 5 horas e 49 minutos, pausa para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
O Pantanal vive a pior tragédia ambiental das últimas décadas. 2020 já bateu recorde de queimadas na região antes mesmo de o ano acabar. Mas como é possível a maior planície alagada do mundo queimar tanto?
Tá explicado.
Considerada uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta, o Pantanal foi profundamente castigado pelo fogo este ano. Nos primeiros 9 meses do ano, foram mais de 16 mil focos de incêndio no bioma, segundo o INPE. Cerca de 170% a mais que no mesmo período do ano passado. Mas como é possível que a maior planície inundável do planeta sofra tanto com fogo? Primeiro, é preciso entender que, embora no período chuvoso as cheias cheguem a atingir até 80% do bioma, a região enfrenta períodos de seca. Só que este ano a situação se agravou e isso levou a uma seca mais severa, com as maiores temperaturas já registradas e a menor cheia dos últimos 47 anos no Rio Paraguai. O fator climático, o desmatamento ilegal e a falta de fiscalização são as principais explicações para tantos incêndios no Pantanal neste ano, como explica o professor de climatologia Rodrigo Marques, da Universidade Federal de Mato Grosso.
E as queimadas, elas são um método mais barato para limpeza de áreas e junta-se a isso a inoperância do IBAMA, né? O IBAMA, ele vem sendo desmontado, o seu poder de fiscalização, ele vem sendo diminuído e nós tivemos esse ano aí uma tragédia, né, sem precedentes aqui na história do Pantanal.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, negou em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan que a falta de fiscalização seja um fator determinante para o avanço das queimadas. Para o ministro, a liberação da queima controlada fora do período seco ajudaria a minimizar o problema.
Quando você proíbe de limpar o pasto, de fazer o uso do fogo preventivo em período adequado, chamado fogo frio ou queima controlada, né? Você não deixa usar o fogo de maneira controlada, vai acumulando massa orgânica e aí quando pega fogo, num volume geral tal que ninguém controla.
Com a chegada da primavera, que tradicionalmente marca o início da temporada de chuvas na região, a expectativa é que esse capítulo em chamas da história do Pantanal fique logo no passado. Tá explicado? Até a próxima.
Tá explicado.
Três da tarde, estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1. E olha, no início do programa de hoje, nós perguntamos a você quem você acha que se saiu melhor no debate pela presidência dos Estados Unidos, que aconteceu ontem à noite. Vocês responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Pan e agora chegou a hora. Fala, excelência!
Olá, galera do 3 em 1, aqui é o Otávio Guilherme. Eu sou aqui do estado da Flórida, que também será um palco para o próximo debate entre os presidenciáveis. Em relação ao debate de ontem, eu não vejo que teve vencedor e nem perdedor. Foi meio confuso mesmo. O moderador não fez a moderação que deveria, né? Eu acho que foi uma falha aí, foi muito corrido, mas vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Um grande abraço para vocês e até amanhã.
Eu acho que quem ganhou o debate de ontem dos presidenciáveis nos Estados Unidos foi quem não assistiu o debate. Esses certamente foram os que ganharam alguma coisa, não assistindo, porque quem assistiu certamente se decepcionou, porque baixíssimo nível, propostas boas nenhuma, então realmente foi bem ruim o nível. Ok? Um abraço a todos, parabéns pelo programa. Eduardo, São Paulo, Penha, obrigado.
Olá, queridos ouvintes do 3 em 1, Paulo, Constantino, Thaís, Josias, sou fã número 1 de vocês, tá bom? Eu falo aqui direto de Oklahoma, dos Estados Unidos, meu nome é Adoniran. Eu assisti o debate ontem na íntegra entre Trump e Biden, e lembrando de 2016, quando Trump, com aquele jeito grosseirão dele, parecia um pitbull atacando a Hillary, e ontem o Biden tentou responder na mesma moeda. O que a gente viu foi um festival de baixaria, interrupções do presidente e o Biden tentando ficar no mesmo nível de ignorância. Espero que melhore os próximos debates daqui pra frente. Tchau pra vocês.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Sobre a pergunta da tarde, sobre quem venceu o debate entre Trump e o Biden. Pelo pouco que eu vi, é difícil de determinar quem venceu, né? Mas é fácil determinar quem sai perdendo, que é sempre o eleitor. Não existem propostas, não existe uma conversa civilizada, não existe troca de ideias. Existe apenas agressão e ver quem tem mais bravatas a contar. Sendo assim, acho que o empate fica bem e todos nós perdemos, ok? Paulo de Morrinhos, um grande abraço.
Muito bem, essa é a participação do nosso ouvinte, o nosso espectador. Muitíssimo obrigado a todos que tiveram conosco aqui nesta tarde de quarta-feira. Deixa eu me despedir dos nossos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Tchau, Thaís Oyama, um beijo para você e até amanhã.
Outro até amanhã, Paulo. Tchau, Constantino, Josias. Tchau, audiência.
Tchau, Constantino.
Boa noite a todos e não vamos aceitar ameaça de candidato nenhum, não.
Tchau, Josias de Souza.
Tchau, boa noite a todos. Não vamos rasgar dinheiro também, que rasgar dinheiro é coisa pra maluco.
Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência aqui do nosso 3 em 1. Fique com a programação da PAN e agora tem os Pingos nos Is na apresentação de Vitor Brown. Com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e o nosso Zé Maria Trindade. Gente, muito obrigado. Até amanhã, 5 da tarde. Valeu, tchau.
Conectado, participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O restaurante A Bela Sintra tem uma ótima novidade. Voltaremos a servir em nosso restaurante o melhor da gastronomia portuguesa. Com todas as medidas de segurança, distanciamento de mesas, higienização de ambientes e treinamento de equipe, pratos clássicos como bacalhau ao forno, paleta de cordeiro com feijão branco, arroz e frutos do mar à moda de Cascais e muito mais. A Bela Sintra, referência na gastronomia portuguesa. Continuaremos com delivery 3891 1090 ou 3060 8744. Rua Bela Sintra, 2325. Cerqueira César. Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is.